A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá, viva, bem-vindos à Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Pedro, dia de Portugal de Camões e das Comunidades ontem e passaste o fim de semana na nossa área.
É verdade, aqui estamos e é sempre bom regressar a casa e, sobretudo, em tempo de festa, em tempo de Dia das Comunidades, Dia de Portugal.
Da qual iremos falar mais à frente. Para já, Presidente e Oposição interromperam negociações sobre o plano de modernização de infraestruturas, mas, entretanto, nem tudo são notícias ruins, como gostas de dizer.
É verdade. Houve
outro acordo.
É verdade, Jorge. Estamos aqui perante, primeiro, uma falha clara do processo de diálogo democrático em Washington. De facto, havia a pretensão presidencial, sobretudo, e dos democratas, em conseguir trabalhar com os republicanos no sentido de haver um plano nacional de modernização da infraestrutura. Nós assistimos a um progressivo aproximar de números e de objetivos, mas, infelizmente, tudo chegou a um ponto de paragem esta semana com a interrupção das negociações. Bom, há ainda uma expectativa. O presidente quer que o senador democrata Joe Manchin, da Virgínia West, e a senadora Kristen Sinema sejam elas, dentro do Partido Democrata, mas moderados democratas, a continuar um processo de diálogo, mas não será a mesma coisa. Se houvesse um acordo entre republicanos e democratas para este grande projeto de modernização da infraestrutura, ganhavam ambos os partidos, mas ganhava sobretudo a América.
Muito bem. Por falar em América, a visita do Presidente da Europa está já praticamente confirmada.
É verdade, o Presidente já está na Europa e, de facto, ele vai passar em três países, vai passar na Inglaterra, vai passar na Bélgica e na Suíça. Se a fase inicial ela está condicionada a três grandes organizações, nomeadamente ao chamado Grupo dos Sete, antes era o Grupo 18, mas a Rússia foi posta de lado porque invadiu a Crimeia, que era território da Ucrânia, e, portanto, agora são o grupo dos sete países industrializados. A agenda foi toda calculada do Presidente em função de três grandes eventos. Um é a reunião do G7, o outro é a reunião da NATO, o outro é a reunião da União Europeia e, finalmente, o último dia, o fecho, no dia 16, será um encontro com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, onde vão ser tratados temas muito duros e Biden já disse que a Rússia tem que perceber que tem que mudar a sua política, nomeadamente a nível do apoio aos piratas da internet e também a algumas das questões, nomeadamente com a questão da Ucrânia, que ainda não foi devidamente resolvida.
Uma reunião que se aguarda com grande expectativa, entretanto, presidente na Europa, mas a vice-presidente está na América Latina.
É verdade, a vice-presidente tem o seu primeiro teste de fogo. A senhora Kamala Harris está a visitar o México e a Guatemala, exatamente países que são essenciais no processo migratório para os Estados Unidos. O grande objetivo é criar condições nos países de origem desta imigração, nomeadamente a nível de melhorias na economia, melhorias que possibilitem uma pacificação social, melhorias que possibilitem também uma democratização dos sistemas, no sentido das pessoas não serem obrigadas a fugir dos seus países e a procurar refúgio nos Estados Unidos. Portanto, o problema da imigração, a solução está na origem, e é fundamental que os Estados Unidos e estes países da América Latina, nomeadamente México, Guatemala e não só, El Salvador e outros países, mas que trabalhem em conjunto, o desenvolvimento trará a estabilização social e, como tal, o problema da imigração deixará de existir.
Pedro, faz algum sentido que a vacinação mostre divisão política na América?
É o que estamos a verificar, Jorge. É uma análise, é um estudo recente e interessante que mostra que Os estados que votaram republicano são aqueles onde os índices de vacinação são os mais baixos. Pelo contrário, os estados que votaram democrata são aqueles que apresentam vacinação mais elevada. Mas há subgrupos nesse estudo que mostram algumas situações anormais, nomeadamente o grupo dos afro-americanos e o grupo dos jovens. São dois grupos que votaram predominantemente na campanha Biden, mas que apresentam os níveis mais baixos de vacinação quando comparados com outros grupos. É interessante verificar que, no lado oposto, se por um lado os caucasianos ou brancos são aqueles que estão mais vacinados, também se verifica que o grupo de mulheres, portanto o grupo feminino, é o que tem o mais alta taxa de vacinação.
Muito bem, Pedro. O desemprego a baixar e a economia a recuperar.
É verdade, Jorge, mas é uma recuperação que tem tido altos e baixos. Nós assistimos em março a uma subida grande, 770 mil empregos que foram criados, neste mês de maio apenas 559 mil empregos. Baixou. Abril também foi um mês relativamente fraco. Portanto, março foi muito alto, abril foi fraco, maio mais ou menos. Não tem sido a recuperação que se esperava. O que revela uma outra coisa. O regresso à normalidade vai acontecer, mas é uma nova normalidade. Portanto, a economia adaptar-se-á a uma nova situação, mas o que verificamos, Jorge, é muito interessante. Há uma sede de consumidores à procura de mercado. O que não há é trabalhadores para satisfazerem as necessidades que o mercado apresenta.
Uma grande verdade. Bem, esta é a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFT 97.3 FM e também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Vamos então à pergunta da semana, que esta semana vem de West Warwick, da senhora Júlia Raposo. Pedro, porquê é que os portugueses se concentram na Nova Inglaterra e na Califórnia?
Bom, primeiro que tudo, senhora Júlia Raposo, muito obrigado pela sua pergunta. É sempre um prazer responder aos nossos ouvintes e manter este diálogo de parte a parte. Porquê é que os portugueses se concentram na Nova Inglaterra e na Califórnia? Duas razões fundamentais. Primeiro, razões históricas. Nós começamos a vir para a América ainda era uma colónia inglesa. E nós estamos a falar com os primeiros baleeiros que saem da ilha de Nantucket, que atravessam o Atlântico e que chegam inicialmente às Flores e Corvo. E aí é que começa tudo. Os primeiros que para cá vieram exatamente para Nantucket, para Martha's Vineyard, para essa área litoral aqui de Massachusetts, Rhode Island. E a maneira que a baleação foi progredindo também em termos de trazer cada vez mais pessoas. E são estas pessoas que, no final de 1800, início de 1900, se fixam aqui nas zonas litorais de Massachusetts, Rhode Island e também na Califórnia, que possibilitaram, são os primeiros pontos, são os pontos de chegada dos primeiros. Esta é uma razão. A segunda razão, nós temos uma imigração de reunificação familiar. Isto é, o irmão chama o irmão, ou é o primo, ou é o conhecido, e então nós temos famílias que, divididas pela imigração, imediatamente a seguir se juntam. Por isso é que nós temos, autenticamente, o reconstruir das ilhas dos Açores aqui na América. Em Stoughton estão pessoas das Flores, em Peabody, pessoas da Graciosa, em Fall River, New Bedford, pessoas de São Miguel. Nós vamos para a Califórnia, temos sobretudo pessoas do Grupo Central. Portanto, este processo de reunificação familiar explica, em grande parte, após a fixação dos primeiros, que eram baleeiros, a reunificação familiar apontou para esta tendência, sobretudo nos estados da costa do Atlântico, do noroeste do Atlântico e também na Califórnia. Há uma terceira fase, que é a que estamos a verificar agora. O estado de onde a população portuguesa tem crescido mais na América é a Flórida. E porquê? Porque dos Estados do Norte, com os reformados, do Canadá, com os reformados, e porque a Flórida tem, de facto, uma economia que está a crescer, que tem escolas em condições, que tem segurança, há muita gente dentro dos Estados Unidos a concentrar-se na Flórida. E, portanto, os seis estados com maior população são exatamente Califórnia, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Flórida. E, portanto, esta é a concentração, senhora Júlia Raposo. Agora quero dizer-lhe uma coisa. Não fique surpreendida se for a Utah, se for ao Nebraska, se for ao fim do mundo na América e encontrar um açoriano. É das coisas que mais me impressionam neste país. Em todo o canto há um açoriano.
Muito bem. Pedro, Dia de Portugal, das comunidades que celebramos e continuamos este fim de semana a celebrar, mas porquê é que celebramos?
Oh Jorge, a data tem a ver com uma época histórica e também com a tendência de celebrar a nacionalidade. Esta ideia de celebrar Portugal no 10 de junho, que é de facto o aniversário da morte do grande poeta Luís de Camões, é uma ideia que vem do nacionalismo português. Vem desde o tempo da República, depois com o Estado Novo ainda mais acentuado, era o Dia de Portugal e de Camões, e depois começou a celebrar-se também Dia de Portugal, Camões e das comunidades.
Uhum.
Isto é, Portugal afirma-se como um país, que é um país internacionalista, onde as próprias comunidades são parte de todo este processo identitário. Agora poderá perguntar-se, Jorge, e o que é que nós, portugueses na América, celebramos? Bom, eu acho que nós celebramos sobretudo a herança. O nosso objetivo, o nosso caminho, a nossa escolha é a América. A nossa escolha, o nosso futuro é o novo mundo. Aliás, os Açores são o primeiro passo do novo mundo. A América é este passo final, é o destino. Mas ao mesmo tempo, nós somos americanos, diferentes, americanos com uma etnicidade, americanos que têm de facto um sentir de estar, um sentir de socializar, um sentir de celebrar, de trabalhar, de até mesmo dos valores de família e de trabalho que estão enraizados nos valores da Europa, nos valores portugueses, que são valores únicos no mundo e que são valores que nós continuamos a celebrar aqui como americanos, mas com esta, eu diria, com esta dualidade de portugueses.
Muito bem. Pedro, abertura de viagens, ou neste caso podemos agora viajar da América para Portugal, isto vem trazer também algum alívio.
Jorge, é fabuloso, porque nós estávamos aqui autenticamente amarrados, quase sem poder sair, sem poder visitar, e o verão aproxima-se e é a época em que aqui das nossas comunidades as pessoas escolhem para visitar Portugal, tanto Açores, Madeira, Portugal Peninsular, e até mesmo viajar para a Europa. Este sinal de abertura de Portugal é um sinal extremamente positivo. É o regresso à normalidade. E é um regresso à normalidade que eu creio que agora no encontro entre Joe Biden e o primeiro-ministro António Costa vai ser de novo trazido ao de cima. Porquê? Uma vez que Portugal está na presidência da União Europeia, os dois interlocutores serão o primeiro-ministro de Portugal e Joe Biden, quando ele for a Bruxelas, à União Europeia. E este é um dos temas, sem dúvida. Portanto, há aqui a oportunidade de Portugal deixar uma marca positiva nesta aproximação entre os Estados Unidos e Portugal, nesta relação atlântica fortificada. E é interessante reparar, Joe Biden escolheu a Europa com um propósito claro. Ele quer relançar a liderança política americana no mundo e este é o tempo ideal para o fazer. Já reabriu o Acordo de Paris, a nível do meio ambiente, já abriu também a nível de continuar o processo de cooperação com os aliados na NATO, agora abre também a União Europeia e claramente, Jorge, há aqui um unir, a união faz a força, porque nós temos grandes adversários, nomeadamente a China, é o primeiro grande adversário, e a Rússia é um outro grande adversário nos últimos tempos. Portanto, há aqui tudo um aproximar, a América a liderar, a América a voltar ao seu espaço natural, o Atlântico é um espaço europeu e americano, e esta afirmação da América a liderar no mundo com a Europa é o que nós vamos estar a verificar.
Muito bem, depois da polémica final da Liga dos Campeões Ingleses em Portugal, o governo inglês faz ió-ió com o turismo em Portugal.
Jorge, é verdade, é terrível sentirmos esse tipo de instrumentalização das relações, porque quando os ingleses nos pedem colaboração, nós abrimos tudo, nós ativamos as empresas, nós pusemos hotéis, restaurantes, enfim, todo um serviço a funcionar. Quando o serviço está a funcionar e os ingleses imediatamente responderam, ingleses, estou a falar nos cidadãos, nos turistas que vieram, que imediatamente chegaram ao Algarve, chegaram a várias cidades, ativaram o turismo, o primeiro-ministro Boris Johnson dá negativa e ele tira Portugal da lista dos países verdes, daqueles que tinham acesso sem quarentena. É de facto uma brincadeira de mau gosto e eu diria que Boris Johnson, autenticamente, ele torpedeou, é um torpedo no porta-aviões da aliança mais velha da Europa. Boris Johnson deveria ter outro sentido de Estado e, infelizmente, ele começa a ficar conhecido por esse tipo de decisões, ora sim, ora não, e essa inconstância paga-se cara.
E mesmo a terminar, Pedro, temos agora o mais e o menos da semana, desta feita de moldes diferentes, o menos da semana para América e Portugal e o mais da semana para América e Portugal.
Jorge, é exatamente o objetivo de cobrir de igual maneira, sem qualquer favoritismo. Bom, o menos da semana, claramente aqui na América, a interrupção das negociações entre republicanos e democratas em relação ao plano de modernização da infraestrutura. Não perdem republicanos e democratas, perdemos todos. O menos da semana em Portugal, claramente, o corte do turismo provocado pelo governo inglês. Depois de aproveitar a final da Champions no Porto, entre dois clubes ingleses, de facto, Boris Johnson prega uma partida a Portugal, ao retirar da lista verde o nosso país. Enfim, é uma circunstância que causa danos, e danos muito graves, porque nós precisávamos desesperadamente deste tipo de abertura. Felizmente, esta é a nota mais para Portugal, felizmente que a abertura ao turismo internacional, sobretudo a abertura à América, vem dar novas expectativas. Jorge, nós estamos aqui perante o regresso internacional à normalidade e Portugal, ao abrir, lidera, demonstra essa confiança na vacinação, essa confiança em conseguirmos passar adiante e ultrapassar estes quase 2 anos de pandemia. O mais da semana para a América. Republicanos e democratas chegam a acordo, finalmente, para financiamento de investigação tecnológica de ponta, sobretudo a nível da alta tecnologia de baterias de automóveis, alta tecnologia para energia verde ou energia limpa, alta tecnologia para a robótica, para a inteligência artificial. O presidente Biden já tinha dito que um dos grandes objetivos da América era investir em alta tecnologia para que a América pudesse voltar a liderar a economia mundial e, portanto, nós podermos ter, de facto, aqui um período de expansão. É o mais da semana.
E assim está concluída a edição Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Pedro, um grande abraço.
Jorge, e haja saúde. Até para a semana.
Até para a semana.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.